What is it?
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O assunto do início do programa, mais uma vez, é o ex-presidente Lula. Lula tem um estilo popular ou populista de fazer política, e isso fez muito sucesso durante os últimos 12 anos no Brasil, até mais um pouco. Lula sempre conseguiu bons resultados com isso. Eu, particularmente, já presenciei discursos de Lula. E quando Lula pega um microfone, ou pegava um microfone, as pessoas iam ao delírio, né? Era algo fantástico, a forma como Lula se expressa. Popular e que acaba atingindo a todos, acaba contagiando as pessoas. Lula, ele não tem um discurso rude, ele não tem um discurso sério. Ele tem um discurso muito popular. Mas essa semana, algo mexeu com as redes sociais em todo o país. Na quarta-feira, o ex-presidente Lula fez um pronunciamento junto às centrais sindicais e fez uma retórica que acabou mexendo com algo que em muitos países causa guerra, que é a questão da essência das religiões, da teoria, da religiosidade. Lula fez uma menção a evangélicos e ironizou a forma como igrejas, principalmente as pentecostais, lidam com algumas temáticas. Só para entender, ele fez a seguinte comparação. Ele disse que muitas vezes nos próprios movimentos sindicais, alguma coisa que não é resolvida, que não consegue ser resolvida, se coloca a culpa no governo. E aí ele fez a comparação com os evangélicos, dizendo que tudo aquilo que não é bom, os evangélicos colocam a culpa no diabo. Se o sujeito bate um carro, a culpa foi do diabo. Se o sujeito está endividado, a culpa foi do diabo. E ele fez essa ilustração, tentando fazer essa comparação, dizendo que muito é fácil fazer tomar essa decisão, apontar dessa forma, sem qualquer julgamento, porque coloca-se o mal ali muito próximo, e fez a comparação desse tipo. A plateia começou a rir quando Lula começou a fazer essa ironia em relação aos evangélicos. Se sentindo bem com a piada correspondido, Lula ainda foi mais além e começou a falar sobre os dízimos. Aí disse o seguinte, que os evangélicos deveriam fazer, aliás, os sindicalistas deveriam fazer como os crentes, né? Porque a taxa sindical não é suficiente, eles deveriam cobrar uma mensalidade. E aí fez também uma referência aos dízimos que as igrejas evangélicas cobram, e dizendo que os pastores cobram dízimo e resolve os problemas, enfim. O problema é que as coisas mudaram. Antigamente Lula falava um monte de bobagem, enquanto inclusive presidente da República, mas esse estilo popular de ser estava na graça das pessoas, e muita coisa passava despercebido. Uma coisa é o cidadão comum falar, outra coisa é a figura pública tecer certos comentários, fazer certas afirmações. E os tempos também mudaram. Aquela figura carismática e querida do Lula de antes não é mais aquilo que o Brasil considera agora. Existe sim uma grande parcela da população fã e fanática pelo presidente Lula. Mas existem pessoas que antes admiravam e agora, devido a tudo o que aconteceu nos governos do PT, já não admiram mais. E como se não bastasse, as redes sociais de hoje não são os meios de comunicação de antigamente. Agora é diferente. As pessoas se expressam e fazem contraponto naquilo que figuras públicas, como o ex-presidente Lula, colocam, e que muitas vezes era colocado no ar, ficava no ar, mas não vinha de volta. Porque a população não tinha esse espaço para comentar, para retrucar, para repudiar aquilo que não lhe agradou. Agora é diferente. Com as redes sociais, esses comentários de Lula foram à tona, e figuras como o pastor Silas Malafaia, como o senador, senadores e políticos que apoiaram o governo Dilma, apoiaram o governo Lula, o senador Magno Malta, por exemplo, publicou também em sua página um vídeo respondendo, né, fortemente ao ex-presidente Lula, Magno Malta, que foi responsável por segurar a campanha de Dilma Rousseff num dos momentos piores da primeira campanha, que foi quando houve aquela questão de que Dilma seria favorável ao aborto, e houve ali uma série de defesas de figuras que foram importantes durante as campanhas. Silas Malafaia não, ele sempre foi contrário, mas Magno Malta era do berço, inclusive, petista. Então, essa reação ela foi mais forte do que se esperava. Quem esteve navegando esse final de semana pelo Facebook, pelas redes sociais, se deparou com muita coisa sobre isso, um turbilhão de informações. E agora, esse final de semana, jornais como o Estado de São Paulo, revistas de circulação nacionais e até canais de TV estão falando sobre isso. Vamos ouvir a resposta que foi dada pelo pastor Silas Malafaia, pesada a resposta, foi feita em uma reação às ironias feitas pelo ex-presidente Lula durante reunião, durante a apresentação junto aos sindicalistas.
Olá, minha gente. O ex-presidente Lula, numa reunião com os sindicalistas, fez uma ironia com pastores evangélicos. É evidente que Lula não entende nada de igreja evangélica nem de pastor. Ele, lá, na ocasião, fez uma brincadeira dizendo que nós, pastores, o camarada bateu com o carro, é o diabo. Está desempregado, é o diabo. Ficou doente, é o diabo. Você está enganado, Lula. Nós sabemos que o diabo é um ser que odeia o ser humano. Mas nós não tiramos a responsabilidade das pessoas das suas ações. Por exemplo, o Mensalão não foi o diabo, não, foi o PT. A roubalheira escandalosa da Petrobras não é o diabo, não. É o teu partido, é o PT. Aquela roubalheira daquela refinaria de Passadina, do roubo de mais de R$1 bilhão, o diabo não. Tem nada a ver com o diabo, é o PT. Outras roubalheiras que ainda não tivemos CPI, que estão escondidas, não é o diabo, não, é o PT. Por exemplo, quem cometeu o estelionato eleitoral, enganando o povo, baixando a energia elétrica, para depois explodir o preço, não é o diabo, não, é o PT. Outra, não é o diabo que tirou o emprego do povo brasileiro, não, Lula. É a política econômica do governo do PT, mais uma vez, que cometeu um estelionato eleitoral vergonhoso. Agora, deixa eu falar uma coisa, Lula, que você não sabe. Na Bíblia, só existe uma coisa que Deus atribui a paternidade ao diabo, a mentira. Está lá em João 8,44. É a única coisa que o diabo criou, que a Bíblia dá paternidade a ele, é mentira. Sabe quando um homem mente descaradamente, ele se parece com o diabo. Lula, que tal você falar toda a verdade e deixar de enganar o povo brasileiro, que você sempre soube dessa roubalheira e dessa cachorrada e dessa safadeza do teu partido, que você sempre foi um mandão, certo? Não se parece com o diabo, não, Lula. A mentira é do diabo. Outra, dizer que dá dízimo e se salvará? Que conversa é essa, rapaz? Tu tá falando besteira. Nenhum pastor prega que dízimo salva, não tem isso na Bíblia. Dízimo cumpre uma outra função. Salvação é o homem se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. E a última para você, Lula. Eu não te odeio, não, viu? Quero deixar bem, ser bem claro aqui. Não tem ódio de você, não. Mas deixa eu falar uma outra coisa aqui para me encerrar. Lula, você vai entender. Você sabia que Jesus liberta da cachaça? É, Lula. Jesus liberta o homem da cachaça. Porque Satanás usa isso. Quem decide somos nós. O diabo, ele usa as coisas, mas a decisão é do ser humano. Porque ele tem livre-arbítrio e é um ser inteligente. Mas eu queria dizer isso para você, Lula. Jesus liberta o homem da cachaça e transforma ele desse vício miserável. Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia do povo brasileiro. Não vai dar mais para tua bravata enganar a gente, não. Essa tua conversinha fiada e mole, não dá mais, não. Não dá mais para enganar o povo brasileiro, não. Ó, a paciência do povo já está cheia com vocês de tanta safadeza, de tanta roubalheira, de tanto engano. Acabou, ok? Deus abençoe a todos.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, Romenick, toda essa polêmica, acho que você não tinha acompanhado, né? Porque você ficou aqui ouvindo atentamente a resposta do Silas Balafá, mas nas redes sociais está explodindo isso, né? As pessoas estão comentando e compartilhando à torta e à direita.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Pois é, Ney, eu tinha acompanhado a fala do Lula, né? O do Malafaia, confesso que acabei ouvindo agora no programa, mas quando ouvi a fala do Lula, eu já imaginei que não ficaria sem resposta, né? Eu acho que o Lula exagerou quando foi fazer a comparação, principalmente trazendo temas religiosos, né? E trazendo principalmente temas de uma classe que é fervorosa, né, em sua fé, né? E aí, como você bem falou no editorial, nós não estamos mais em um tempo que o camarada chega em um setor da sociedade, fala o que convém para aquela sociedade contra uma outra classe. Aí chega depois naquela classe que você detonou e fala o que convém para ela, né? Desfazendo tudo que você disse anteriormente. Hoje em dia os políticos são acompanhados constantemente, não só pela imprensa, né? Mas principalmente pelos cidadãos do dia a dia que têm suas redes sociais e divulgam o que foi dito, falado, propagado em um determinado ambiente. Então, o PT passa por uma fase difícil. E ver o seu principal líder, né, que eu não considero a Dilma como a principal líder, mas sim o Lula, né, em relação ao PT, não em governo, não em país. Né. Principalmente numa semana que parecia que iria dar tudo certo para o PT, onde o PSDB começou a se enforcar com as decisões pró e contra impeachment. Né. No momento em que o PSDB estava se enforcando e perdendo a credibilidade na oposição e nas pessoas que dão sustentação a essa oposição, numa semana que o PT iria fechar bem, o Lula solta essa contra principalmente a classe religiosa evangélica, né, e desgasta o que já está mais desgastado do que nunca dentro do PT. E a fala de Lula, Ney, só para abordar o que você falou no editorial, não é mais tão concorrente como era antigamente, viu? O Lula até cancelou uma fala sua numa plenária em São Paulo, que estão havendo as plenárias do PT para a plenária nacional que ocorrerá em Salvador agora em junho, né? E essas plenárias em todo o país estão esvaziadas. E quando se dizia que o Lula ia para a plenária, era disputa para ver quem poderia participar ou não. E a plenária foi esvaziada, né? Não se tinha tanta concorrência assim. Então, não é uma boa fase ao qual o PT está passando, e o Lula acabou prejudicando ainda mais essa má fase pelo qual o PT caminha.
8:27, na linha agora com o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Hinaldo, essa semana o Congresso começa, né, a votar, a discutir a reforma política. Aliás, a discussão já começou, né? Mas essa semana realmente ganha impulso a tramitação dentro do Congresso Nacional. Como é que deve acontecer, o que é que vai acontecer essa semana?
Olha, Ney, hoje está prevista a votação do relatório daquela comissão especial que foi criada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para tratar dos principais temas da reforma política, né? Aquela comissão que tem o deputado Tadeu Alencar, do PSB aqui de Pernambuco, como vice-presidente. Só que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não gostou do relatório do relator, que é um deputado do Piauí, chamado Marcelo de Castro, filiado ao PMDB, e Eduardo Cunha, fez várias críticas ao relator, dizendo que faltou inteligência política na condução dos trabalhos da comissão e por aí vai. E, inclusive, ameaçou não colocar o relatório em votação hoje, fazendo com que ele fosse votado diretamente no plenário. Mas me parece que houve um entendimento na última quinta-feira e o relatório deve ser votado hoje às 14 horas na comissão. A comissão, se eu não me engano, são 24 membros. Então o relatório é votado. Alô?
Oi, Naldo, você está no ar, viu? Bom, eu liguei para ele sem querer aqui. Acho que o telefone dele tocou, foi uma ligação que saiu daqui. Então, acho que ele imaginou que estivesse fora do ar, né? A gente retoma, então, o contato com o Inaldo Sampaio daqui a pouco. Aumenta o BG, Márcio, vamos refazer esse contato. Horas e 30 minutos, acabamos perdendo o seu contato acidentalmente, Inaldo. Pode continuar, nós estávamos justamente acompanhando o que você estava falando, principalmente em relação à reação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, as queixas que foram feitas nessa tramitação da votação que vai acontecer hoje, do relatório da questão da reforma política. Inaldo, bom dia mais uma vez.
Bom dia, Ney. Veja, como estávamos dizendo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não gostou do relatório do relator. Inclusive, o relator trocou críticas com ele, disse que ele poderia ter escolhido um relator mais subserviente. Ele, Eduardo Cunha, sabe que eu não sou subserviente. Enfim, foi uma troca de farpas aí intensa no final de semana por causa do relatório. E tudo porque, Ney, o relator, o Marcelo de Castro, incluiu no seu relatório a defesa do Distritão, depois a gente pode explicar melhor isso, mas disse que ia votar contra. Incluiu a defesa do Distritão por pressão do PMDB, que é o partido dele, mas disse que na comissão e no plenário votaria contra. Bem, depois da votação desse relatório na comissão, aí o Eduardo Cunha promete levar os temas a plenário. Se não hoje, que certamente não haverá quórum, que hoje é segunda-feira, mas a partir de amanhã. E aí, pela ordem que ele próprio definiu, ele, Eduardo Cunha, seria o seguinte: em primeiro lugar se votaria a questão do sistema eleitoral. E aí é que entra o Distritão. O Distritão seria o seguinte: vamos dizer, Pernambuco tem 25 deputados federais, então Pernambuco seria um distrito. São Paulo tem 70 deputados federais, seria outro distrito. Cada estado seria um distrito. E aí seriam eleitos os 25, no caso de Pernambuco, os 25 candidatos mais votados, independente de partido, de coligação, de quociente eleitoral, de qualquer outra coisa. Seriam eleitos os mais votados. Esse sistema é criticado por praticamente a unanimidade dos cientistas políticos do Brasil, que diz que ele só funciona em 4 países... Afeganistão, Jordânia e mais 2 ilhas do Pacífico. Então, está evidente que não pode servir de modelo para o Brasil, né? Porque você desprestigia completamente os partidos políticos e acaba com o princípio da solidariedade partidária. Como, por exemplo, você votou num candidato, aquele candidato não se elegeu, mas ele teve, vamos supor, 30 mil votos. Então, os votos dele contribuem para a legenda, para que eleja outros candidatos. É o princípio da solidariedade partidária. Nesse chamado distritão, não. Cada deputado é um ser, vamos dizer assim, individual dentro do partido. Ele não tem satisfação a dar a ninguém, porque seria apenas ele e mais ninguém. No caso de Pernambuco, né, se você pegar a eleição passada de 2014, apenas um candidato, dos 25 mais votados, apenas um ficou fora, que foi o Mozar Salles, do PT, teve 70 mil votos e perdeu a vaga para o Caio Maniçoba, que é do PHS, filho da prefeita de Floresta, Rorró Maniçoba, que teve 31 mil votos. Mas, quer dizer, não haveria praticamente nenhuma mudança na ordem dos eleitos. Os 20, os 25, os 24 mais votados estão lá. Quer dizer, teriam sido eleitos também pelo distritão. Mas aí você acabaria, fragilizaria os partidos e praticamente extinguiria esse princípio da solidariedade partidária. Somente o PMDB está a favor disso. O PSDB é contra, o PT é contra e o PSB, enfim. Mas é o primeiro item da pauta, é o distritão. Depois, se o distritão for derrotado, aí tem outra proposta em discussão, que é o voto distrital misto. Você dividiria Pernambuco, por exemplo, metade da bancada seria eleita pelo voto distrital e a outra metade pelo sistema atual, que é o que está em vigor, que é o sistema proporcional. Então, por exemplo, vamos supor que aí o agreste de vocês seria um distrito. Cada partido poderia apresentar um candidato em cada distrito, aí seria eleito o mais votado, E isso para eleger a metade da Câmara. E a outra metade seria eleita pelo atual sistema, o sistema proporcional. Enfim, é o roteiro da reforma. Se o distrital misto não passar, aí vai se examinar uma proposta do PT, que é o sistema das listas partidárias. Isso significa o seguinte: o eleitor não votaria mais no candidato individualmente, como a gente vota hoje, e sim numa lista. Cada partido prepararia sua lista, e para ficar bem claro aí para os nossos ouvintes, vamos supor, o PSDB preparou uma lista com 10 candidatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Então, na votação, após o cômputo dos votos, o partido teve direito a 5 cadeiras na Câmara Federal, por exemplo. Então, seriam eleitos os 5 primeiros da lista. Só que o eleitor não votaria nesses candidatos, votaria na lista. Isso é um sistema que funciona em democracias avançadas do mundo, etc., que é justamente para fortalecer os partidos. Você via o programa de cada um, com qual deles você se identificaria mais e votaria, portanto, naquela lista. É muito difícil disso passar, mas de qualquer forma é a proposta do PT. Se esses três projetos forem derrotados, o distritão, o distrital misto e o sistema das listas, aí fica o que já está em vigor no Brasil, o sistema proporcional, que é esse que a gente conhece. Em seguida, o presidente Eduardo Cunha vai submeter a votação, aí mais 6 ou 7 temas, que seria o seguinte: o financiamento das campanhas, se público, se privado ou se misto, quer dizer, com dinheiro público ou com dinheiro privado. O fim da reeleição, mandato de 5 anos com o fim da reeleição, né, mandato de 5 anos para prefeito, governador e presidente. Depois, a duração dos mandatos, porque há uma proposta para reduzir o mandato de senador para 5 anos, etc. Depois, a coincidência das eleições, quer dizer, aquela proposta para fazer a eleição, todas as eleições no mesmo ano, de vereador a presidente da República. Isso também é improvável que isso passe. Depois, o fim das coligações proporcionais, quer dizer, por exemplo, hoje você tem o PSB se coliga com o PDT, com o PSC, PCdoB e tal, na eleição para deputado e vereador. Se for proibida a coligação, o fim da coligação proporcional, que inclusive já passou no Senado, então cada partido tem que concorrer com sua própria chapa, não tem mais, não teria mais coligação. E depois, por fim, a chamada cláusula de barreira, né, que seria uma coisa muito positiva se viesse a ser aprovada, porque era uma forma de dar um freio aí nessas legendas de aluguel. E aí, só para os nossos ouvintes entenderem, se essa cláusula de desempenho, chamam cláusula de barreira, é o seguinte: isso é um modelo que existe e funciona muito bem na Alemanha. A regra diria o seguinte: olha, partido político, para ter direito aos recursos do fundo partidário e ao tempo de televisão, ele tem que ter, está no relatório do relator, do Marcelo de Castro, tem que obter pelo menos 2% dos votos nacionais para a Câmara Federal. Por exemplo, se forem apurados 100 milhões de votos no Brasil todo, o partido, para continuar tendo direito ao fundo partidário e ao tempo de televisão, ele teria que ter 2 milhões de votos. Todos os seus candidatos juntos teriam que ter 2 milhões de votos distribuídos em pelo menos 9 estados, um terço dos estados. Então, se não tiver, o partido continua existindo, normalmente. Agora, não vai ter o tempo de televisão nem o fundo partidário, porque muitos desses partidos que foram criados no Brasil recentemente, Ney, o interesse dos presidentes é o dinheiro do fundo partidário. O orçamento para esse ano dos partidos passa de 800 milhões de reais. Então, tem muita gente sobrevivendo desse dinheiro e além disso, muitos presidentes usam essas siglas, eu não diria nem partidos, para alugar tempo de televisão em campanhas eleitorais, porque você sabe que 30, 40 segundos numa eleição presidencial faz uma diferença enorme. E se essa cláusula de barreira for aprovada, isso seguramente desapareceria. Essa prática de alugar tempo de televisão a outros partidos desapareceria. Então, seria um avanço muito grande se porventura o Congresso aprovar essa cláusula de barreira. Então, esses são os temas que deverão começar a ser votados a partir de amanhã. Hoje vai haver a votação do relatório, repito, e a partir de amanhã o presidente Eduardo Cunha começa a submeter item por item à consideração do plenário.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela participação e durante a semana vamos ter muito o que falar ponto a ponto sobre essas votações que vão acontecer.
Com certeza, Ney.
8 horas e 40 minutos, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Romenique, até amanhã.
Ney, só mandar um abraço aí especial a toda a turma do Texto dos Homens, né? Muito receptivo, estive presente na última sexta-feira lá na Rua dos Pacas, né? E aí uma turma que sempre tá ouvindo, viu, o Rádio Debate, ao Marcos, o Paulinho, né? Esposo de doutora Patrícia, ao Eronildo, ao Tico lá do São Miguel, ao Enzo, filho do Marcos Moreno, toca uma guitarra que não é brincadeira, viu? Então, um forte abraço a toda a turma da banda do Texto dos Homens e toda a turma, né, que sempre está nas sexta-feira louvando ao Senhor. Né?
A todos, então, um grande abraço. A semana está só começando. A gente volta amanhã, após o intervalo, Silvio José e sua turma, com a Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região. Estamos chegando aqui nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 25 de maio de 2015, trazendo aqui a segunda parte da Hora do Debate. A segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. Na técnica temos a Márcia Arantes, comigo aqui Natália Arruda. Pode escrever, meu rei, bom dia.
Bom dia, Silvio. Hoje eu estou indignado, porque eu andei essa semana no sítio, aqui em toda a cidade, e é uma vergonha, Silvio. Santa Cruz do Capibaribe não tem aonde tirar mais uma carteira profissional, não tem. E também identidade. Estão indo para Caruaru, Silvio. Lá só marca 35 pessoas. Aí o pessoal aqui estão em meia-noite, olha, a saúde é aquele problema todo que o cara tem que marcar à meia-noite também. Imagina o pessoal do sítio pegando um Toyota, Carlos Lisboa, para ir a Caruaru, aí chega lá só tem 35 vagas. O cara vem, vai meia-noite, amanhece o dia e não marca a vaga dele para tirar uma profissional. Todo mundo que quer trabalhar, a falta de emprego é grande, mas quando o cara arranja, não tem uma profissional. E para você ter uma ideia, em Surubim tira. Repara mesmo como é interessante. Santa Cruz foi a geradora do polo de confecções, a geradora de emprego para toda essa região. Aí o cara, que me desculpa, o pessoal de Surubim, você encontra em Surubim, ou em Caruaru, ou em Garanhuns. São 184 cidades, só 4 estão autorizadas a tirar. E tem vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que é da situação, e se não resolver isso, eu vou dizer quem são os vereadores. Estou mandando o povo ir ali para aquela secretaria ali que era de ação social. Aqui muda o nome todo dia ali, próximo a Lula, né? Próximo a Lula. Mentindo ao povo, rapaz, dizendo que lá tira e não tira. Não tira. Então, vereadores, vocês façam aí um esforço junto ao deputado estadual que é representante de Santa Cruz do Capibaribe para ter uma viabilização nesse sentido. O povo não aguenta mais. Uma profissional não tirar em Santa Cruz do Capibaribe, isso é uma calamidade. Isso ninguém aguenta. Então, vereadores, se é de vocês estar dizendo em verdade para não dizer mentira, dizendo que tira ali na associação, junte-se ao deputado e veja isso. Surubim não dá um quarto do emprego que dá Santa Cruz do Capibaribe. Para você ir a Caruaru, tem que alugar um Toyota aqui e ir meia-noite e ficar lá na Muriçoca, no frio, se tiver chuva, é chuva, para amanhecer o dia para ver se tira uma, Silvio. E só marca 35 pessoas. Isso é uma vergonha. Santa Cruz do Capibaribe vai viver eternamente dessa maneira. Sexta-feira eu tentei ligar várias vezes para o deputado Diogo Moraes para pedir para ele agilizar isso, mas ele não atende um telefone, nem de Jesus Cristo ele atende. Então, vereadores, vocês se unem aí, façam um requerimento, todos os vereadores vão à procura, porque o povo de Santa Cruz, o povo do sítio não aguenta mais. Para se tirar uma profissional para arrumar um emprego, não tira, Zé Fininho. Vamos cuidar de Santa Cruz, povo.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Carlos. Bom dia, Márcia. Bom dia a toda a região que está sintonizada agora na hora do debate. E um bom dia a você que está aí no Moda Centro Santa Cruz e lá no Calçadão Miguel Arraes, com certeza sintonizado na hora do debate. E eu compartilho o comentário aí na abertura do Natália Arruda.
Carlos, boa, companheiro. Bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Oh, aí chegou ainda não. É, bom dia, Natália, bom dia, Márcia.
Isso
é bom
piada,
dia.
Isso é uma piada. Pode rir todo mundo.
Bom dia, Leone, e bom dia a todos os ouvintes. E compartilho também aqui da colocação do companheiro Natália, né, de que essas carteiras aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a situação dessas carteiras na verdade uma vergonha, Natália. E os empresários formais aqui de Santa Cruz têm por demais se reclamado com relação a essa situação e não têm se tomado as devidas providências. Uma vergonha.
Agora 8 horas e 55 minutos, 8 e 55. Olha, lembrando o seguinte, né? Tem promoção aí no Tibúcio, as promoções continuam e você, evidentemente, que vai aproveitar, viu? No Tibúcio Energético Power Bull, litro 5,97, leite em pó, camponês integral 2,97, creme crack Vitarela tradicional 1,89, mucilon sachê 2,97, fubá Nutrivida 63 centavos, leite ninho integral ou instantâneo 8,99. No açougue, costela de boi por apenas R$ 7,99. E tem promoção na quitanda também. Batatinha R$ 2,49, maçã nacional R$ 2,99, laranja pera R$ 0,99. Na seção de laticínios, continua iogurtes com 50% de desconto, metade do preço. Tem iogurte Chandelle R$ 0,99, iogurte flan R$ 0,99, iogurte grego garrafa mel e caramelo R$ 0,99 e o molico ameixa garrafa R$ 0,99. Tibúcio, número 1 da cidade, um abraço aí pra Mita, um abraço pra Melk, Dona Iris, ao Sandro, todo o pessoal aí do Tibúcio, bom dia, tá? Olha, a Comercial e Holanda, tá? Agora tá a partir das terças-feiras, não fecha para o almoço. Então, de terça a sábado não fecha para o almoço. E aos sábados funciona até as 16h. Nos sábados, aos sábados até 16h. Tem a partir de amanhã, né, é sempre a partir da terça. Então você também pode fazer suas compras na Comercial e Holanda, também nesse horário agora de meio-dia. Inclusive enorme, viu? Quem não conhece, vale a pena conhecer. Seção de presentes, né, de brinquedos, né? A seção de eletros. Enfim, enorme, viu? Uma loja realmente completa, a Comercial e Holanda, na Avenida José Moraes da Silva 60. Já preparando tudo aí também para o Dia dos Namorados. Presente aí para o Dia dos Namorados, você vai encontrar as grandes variedades, as grandes opções na Comercial e Holanda. 3731-1499, terça a sábado não fecha para o almoço e aos sábados funcionando também até meio-dia. 8h57, a gente volta daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. 9:05, 9:05, estamos de volta com o Rádio Debate, a hora do debate. Ralf Lagos, há quanto tempo?
Bom dia.
Boa tarde. Boa tarde, Ralf.
Boa tarde, Ralf.
Bom dia.
Boa tarde.
Boa tarde, Ralf.
E aí, pai? Bom dia, meu amigo Carlos Lisboa, grande companheiro, figura ilustre em Santa Cruz do Caparibe.
O primeiro a falar,
a minha amiga Márcia Arantes, né? Que também é uma figura ilustre em Santa Cruz do Caparibe. E a você e todos os ouvintes que estão aí. Silvio, deixa eu mandar um bom dia todo especial. Você não é na
figura, Carlos, vou dar um bom dia a você se referindo à cadeira. Bom dia, Ralf. E
porque
só estava a cadeira
ele
vazia.
Ele me considera. É, porque ele me considera.
Considerou a cadeira, você não.
Você era a vista que era curta.
Silvio, deixa eu mandar um abraço. É, em nome do programa todo especial, a um ouvinte nossa que todos os dias ouve o programa, que é a dona Dalva. Mãe de Arnaldo, mãe de
Agnaldo,
mãe
cheirão,
de Alessandra, cheirão. Mãe de Aninha e mãe de Aurinha. Uhum. Então, um grande abraço para a dona Dalva. Para mim é um prazer imenso ter ela ouvindo o nosso programa todos os dias.
Maravilha. 9:06. Petistas são hostilizados em restaurantes de São Paulo. Mais uma vez, Guido Mantega, ex-ministro do governo Dilma Rousseff, foi hostilizado em público. Desta vez, no restaurante italiano da capital paulista, na noite do último sábado, após jantar com sua mulher. Ao ouvir as primeiras provocações, o petista parou e perguntou quem havia falado com ele. Um senhor assumiu a autoria do comentário e disse que só não falaria mais em respeito à mulher de Mantega. O ex-ministro tentou responder, mas foi interrompido por vaias. Outra situação aconteceu com Alexandre Padilha, também do PT, atual secretário de Relações Governamentais do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e ex-ministro da Saúde dos governos Lula e Dilma. Ele foi hostilizado em um restaurante paulista. Enquanto almoçava com outras 5 pessoas, o ex-ministro foi alvo de um discurso feito por um cliente do restaurante. Disse o cliente: pessoal, um minuto de atenção, eu queria saudar. Aqui hoje temos a ilustre presença do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que nos brindou com o programa Mais Médicos, da presidente Dilma Rousseff, responsável pelo gasto de 1 bilhão que nós todos, otários, pagamos até hoje. Então, uma salva de palmas para o ministro, disse o cliente, que levantou de sua cadeira e chamou a atenção das outras pessoas presentes, batendo com um talher em uma taça. Por fim, ele e a pessoa que está filmando o protesto batem palmas ironicamente. No meio do discurso, Padilha reagiu por 2 vezes, dizendo que 63 milhões de pessoas são atendidas pelo programa Mais Médicos. A Folha de São Paulo, a assessoria do atual secretário, informou que ele almoçava com amigos da época de colegial. É possível que Padilha divulgue uma nota sobre o assunto. O vídeo foi filmado no Varanda Grill, restaurante localizado no Jardim Paulista, bairro Nobre, da capital paulista. Também teve uma pessoa, um filho de um jornalista, né, que estava de vermelho, né, até com um bebê no braço, também foi hostilizado. Isso em uma manifestação que estava de vermelho, entendeu-se que era petista também. Ele, no momento que passava, também foi hostilizado, isso naqueles protestos contra o PT. Natália Arruda.
Olha, eu acho que aonde o PT andar hoje, muitos políticos, não só o PT não, tem muitos políticos também aí, que o povo está indignado, né? Indignado mesmo. Falta tudo.
Não, mas para ser hostilizado de outros partidos...
Mas vai chegar lá também.
A questão foi especificamente
vai chegar também. Para você ter uma ideia, o povo, nessa crise toda, a energia cara, a gasolina cara, aonde os caras vão almoçar, rapaz? Esse negócio aí é fino, é cabelo fino. É quem tem muito dinheiro e que ganhou muito dinheiro às costas do povo... dinheiro público aí pelo ralo, né? Se ele fosse como eu, que fui ontem, almocei lá em Naldinho Marcelino, em Louro Marcelino, lá em Cassino de Baixo, que é muito bom e barato, eu tenho certeza que não levava umas vaias. E também cuidasse do povo brasileiro. O cara assume, Carlos, um cargo de ministro praticamente para assumir. Eu vi ontem, essa semana, no final de jornalismo, foi cortado verbas e verbas dos orçamentos. Aí eu digo, cortaram a principal, a saúde. Mas esse dinheiro vinha para a saúde? Não vinha, porque a saúde está uma desgraça, né? Está uma desgraça. É uma previsão orçamentária que eles cortam para dar uma satisfação ao povo. O segundo, A educação. A educação, os professores estão aí de pires na mão, pedindo um aumento irrisório. Vai para lá, vem para cá, bota 1%, bota 7%.
Mas aí
e
é
quem
Estado.
Pode, hein?
Mas aí é Estado, a educação é Estado.
Também, exatamente. Não, mas aqui, o Estado reflete isso... na verba que vem do orçamento federal também. Vem tudo para o Estado também. São tudo participantes, a farinha do mesmo saco... Silvio José, é farinha do mesmo saco. O orçamento que vem para o Estado não vem de lá também? Então, olha, o que está acontecendo é que o povo não aguenta mais, viu? Tem tanta coisa mal feita nesse país, sem gerenciamento. O cara entra numa prefeitura, Silvio, sem planejamento nenhum, não olha quanto arrecada, bota uma danação de gente para receber dinheiro à toa, parente, aderente, gente que estuda fora, que estuda dentro. Aí, essa semana, eu estive conversando com um rapaz que é um prefeito aqui de uma cidade do sertão. Aí eu soube que lá, esse prefeito, se ele mandar buscar um cachete em qualquer repartição dentro da cidade, não vem, porque não paga. É, os fornecedores não aguentam mais. Isso tudo é falta de planejamento. E esses ministros que tiveram lá à frente e deixaram o Brasil nesse desmantelo todo, vão ser hostilizados para alguém que entrar lá, aprender, conviver com a nossa nação que está sofrida.
Pois não, Ralf Lagos.
Olha, Silvio, primeiro eu quero começar discordando da fala do Natálio, porque a gente precisa separar as coisas, saber separar as coisas. Mas deveria separar, porque os professores reivindicam aumento, não é da presidência da República. É do governo do Estado, que é quem tem... Exatamente.
Eles querem que acompanhe.
Exatamente, exatamente.
Aí como é que você vai dizer que
como é que você bota todo mundo num pacote só?
Num pacote só, porque vem desde lá.
A presidência deu 13,7, se eu não me engano.
0,1.
O governo do Estado essa semana chegou em 7. Chegou em 7.
Como é que também não chega nos 13?
Exatamente. E como é que você diz que o ministro tem que ser hostilizado por isso?
Tem que cobrar do Estado isso. Isso é Estado.
Como é que você diz que o ministro tem que ser hostilizado por isso?
Tem, porque não fazem as coisas corretas.
Realmente, você está dizendo que o ministro não faz as coisas corretas?
Não faz.
O Alexandre Padilha, presidente Dilma, fez uma coisa muito ruim, principalmente para a gente, que foi o programa Mais Médico. Foi péssimo.
Só fez isso.
Para você ver como foi péssimo.
Mas também, veja os valores.
Para você ver como foi péssimo.
Você está fazendo um comentário.
Para você ver como foi péssimo. É que em Santa Cruz tem 18 metros do Mais Médico. Foi horrível pra gente isso. Foi terrível. Sabe por que ele foi
assim? Esse aqui, ele hostilizou, vaiou e citou especificamente o Mais Médico.
O Mais Médico? Mas sabe por que, senhor?
Padilha.
Porque o Padilha estava num restaurante nos Jardins. O restaurante que Padilha estava era no Jardim. Nos Jardins, realmente, não tem quem goste do Mais Médico, não. Eu queria que Padilha viesse almoçar em Poço da Lama, para ver se o povo de lá gosta do Mais Médico. Eu queria que Padilha viesse almoçar em Cabrobró, para ver se o povo de lá gosta do Mais Médico. Eu queria que Padilha viesse almoçar em Sumé, para ver se o povo de lá gosta do Mais Médico. Nos grotões do Nordeste, eu queria que ele viesse almoçar para ver se o povo lá acha bom ou acha ruim o Mais Médico. Agora, quando o cara bate numa taça de cristal para chamar a atenção e criticar o Mais Médico, é fácil. Porque ou ele é médico, ou ele deve ter um plano da Golden Cross. Né? Então, é muito fácil você criticar o programa do Mais Médico lá nos Jardins. O difícil é você criticar quem precisa aqui no Nordeste. Quem precisa. Essa semana saiu aí uma matéria de vários médicos que foram pegos, né, tentando extorquir dinheiro da população. Nenhum deles era Mais Médico. Agora, se um fosse, Silvio, o mundo tinha caído. Se um fosse cubano, o mundo tinha caído. O mundo tinha caído. O Brasil, que esse cidadão aqui reclama lá nos Jardins, é realmente o programa que deu a condição. Veja só, se reclama de repasse de recursos para as prefeituras. Está correto. Cair o recurso é ruim mesmo, corta no orçamento é ruim. Mas quanto às prefeituras não economizam quando o governo federal paga o médico que atende no PSF, que agora é outra nomenclatura, né? Paga no PSF, paga para eles estar nos hospitais. Então, é pressão. Ontem eu vi, Silvio, uma reportagem na Record, que o rapaz fez uma conta, o analista político fez uma conta, o dinheiro que sai no ralo pela corrupção é 30 bilhões de reais por ano. Por ano. Agora, em todas as esferas do governo, do poder público. Mas tem uma moda muito engraçada agora no Brasil. Tudo é culpa de Dilma e do PT. Os professores não têm o aumento, o piso foi dado de 3,1. O governo do estado não dá, é repasse. Aí eu pergunto, é repasse e as outras, e o governo do estado tem outras fontes de recursos também. O governo do estado tem seus impostos próprios, né? É problema. Por exemplo, a nossa PE está toda furada aí, toda cheia de buraco, né? O recurso dos veículos automotivos é próprio do governo do estado. É próprio do governo do estado. É culpa de Dilma também. É culpa de Dilma também. Então, a moda no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, é essa. Você hostilizar por hostilizar. Por exemplo, não sei se esse cidadão hostilizaria o Serra, nem o Alckmin, se chegasse num restaurante, porque talvez ele chegue em casa e não tenha água na casa dele. Porque agora a água no Brasil virou um problema, porque atingiu São Paulo. O problema que era nosso há séculos, agora é problema no Brasil. Aí, agora também eles dizem que é problema no mundo, porque atingiu eles. Talvez esse cidadão aqui, quando ele chega em casa, as cinco ou seis empregadas que ele tem em casa diga que faltou água. E aqui, ali também tenta se vender que é uma culpa do governo federal e não é. O que é de culpa do governo federal, a gente tem que dizer aqui. As irregularidades que Dilma fez, as irregularidades que Dilma praticou, ela tem que ser paga por ela, essas irregularidades. Agora, água em São Paulo, aumento de professor, pelo amor de Deus.
Carlos Lisboa?
Olha, veja bem, eu não vou tecer muitos comentários não, até porque eu acho assim uma coisa muito irrelevante essa questão aqui colocada na pauta. No entanto, a hostilização, eu não diria nem o termo hostilização, as pessoas protestando, as pessoas questionando, e eu acho que é um direito, né? Até porque é bom que se diga, quando da época de Itamar Franco, né, que o PT ia às ruas, etc., o PT hostilizava, me lembro como se fosse hoje. Eles, à época, no Rio de Janeiro, uma movimentação encabeçada por Danilo Groff e Maurício Penkarque, eles hostilizaram o Itamar, inclusive jogando ovo, jogando... Né? Então eu acho isso, eu acho normal, para mim isso é extremamente normal. No entanto, eu acho...
Correto hostilizar porque não, criaram o programa Mais Médico?
Não, para mim não é... Não, veja bem, eu estou falando do ponto de vista do protesto. Agora, aqui a referência que o Bonitão aqui faz com relação ao programa Mais Médico, ele está equivocado. Está totalmente equivocado. O programa Mais Médico é um programa interessante, é um programa bom. Obviamente tem os seus defeitos, as suas contradições, etc. Mas, em linhas gerais, é um programa que veio minimizar por demais uma série de problemas de falta de atenção de saúde no sistema único aqui do país. Agora, a questão de protestar, etc., eu acho extremamente normal. A corrupção, concordo com você, Ralf, que a corrupção ela não está inserida apenas no governo federal, a corrupção ela está inserida em todos os setores da sociedade, né, inclusive em todos os poderes públicos, seja nos municípios, nas câmaras de vereadores, governos estaduais, Assembleia Legislativa, Senado, Congresso e, obviamente, no governo federal. E não é uma coisa de hoje. Não é uma coisa de hoje. No entanto, há de se convir de que, partindo do PT enquanto gestor, né, do governo federal, né, que tem o comando, né, do governo federal no país, é uma situação complexa em razão da ética, em razão da moralidade, em razão do perfil político do PT quando é oposição, ou seja, desde a sua fundação. Então, o PT era... Não é que o PT fosse agora ser um governo sem corrupção, não existe. Em canto nenhum não existe. Mas o PT era para ter dado bons exemplos e não veio. E aí a gente pega, só para fechar, essa questão dessa dinâmica, dessa entre PT e PSDB, olha, tá provado por X mais Y de que PT e PSDB são partidos ultrapassados para resolver os problemas e a demanda da população brasileira. Você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, pega o governo federal como referência. Você pega, por exemplo, o Paraná, pega o governo federal como referência. Então, esses partidos, eu comparo isso aqui com aquela história de antigamente, boca preta versus cabecinha. Então, está ultrapassado. Isso está ultrapassado.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, falar da questão de ser hostilizado membros do PT, isso para a grande mídia e para alguns, isso vai ser a coisa mais normal do mundo, porque até dá a entender que tudo de errado que tem nesse país parece que foi o PT que fez, parece que foi o PT que criou. Então, se você hoje é um membro, um militante, ou participou do governo, ou participa do governo Dilma, então você merece, ao sair na rua, ser hostilizado, porque até parece que o governo não acerta em nada, o governo só tem errado. E aí a gente vê um imbecil desse, né, usar um termo desse, que tentar menosprezar, tentar hostilizar o ex-ministro da Saúde no tocante à criação do programa Mais Médico. Isso, no mínimo, é imbecil, um indivíduo desse. No mínimo, é um imbecil. A palavra que mais se encaixa para uma pessoa dessa natureza, no mínimo, é imbecilidade. Porque criticar esse programa Mais Médico, que o governo tem pago uma conta por ele, pelo programa Mais Médico, agora pago porque levou médico aonde não tinha. Eu vi inúmeras reportagens, porque a grande mídia, principalmente a mídia que manipula todas as informações, como é o caso da Rede Globo, da revista Veja, né, e de alguns órgãos, não mostra. Você tem que pesquisar em outros meios. Mas não mostra pessoas que não sabiam nem o que era um médico na vida dele. Pessoas com 60 anos de idade nunca soube o que era um médico. E a partir do programa Mais Médico, teve a oportunidade de ser acompanhado por um médico e hoje está tendo uma vida muito melhor do que antes. Ora, programas como esse, que realmente mudou, não é interessante para um imbecil dessa natureza. Não é interessante. Né? UPAs, que foi criada no governo Dilma Rousseff, também na gestão do ministro Padilha, por sinal, Santa Cruz do Capari vai ser contemplado por uma UPA federal criada por esse ministro que estava sendo hostilizado. Uma UPA que nós temos um exemplo aqui, claro, que em Caruaru já funciona, dentro das suas dificuldades, que não vai deixar de ter, não vai deixar de ter, o governo, seja PT, PSDB, seja quem for, vai ter dificuldades, mas quando você vai lá, você tem um raio-x que funciona numa UPA dessa, você tem um médico para engessar o braço quando o braço está quebrado. Então, são comentários, né, falas de pessoas dessa natureza que a gente realmente não tem o que comentar muito. A gente tem que deixar para lá, porque eu também há de convir que existem inúmeros problemas no governo federal. Ora, isso é óbvio, isso é óbvio.
Pois não? Outro mal que Padilha fez da Santa Cruz, chegou duas SAMUs, né? Novas.
Que são renovadas, né? Constantemente, quando atinge certa quilometragem.
Exatamente.
Né? Mas o PT não criou nada de bom, né? Nada de bom para o país. O que o PT merece unicamente é só ser hostilizado. Então a gente lamenta, porque a forma às vezes é tudo direcionado. Ora, o protesto é válido. Eu acho que o cidadão tem o direito de protestar contra quem ele quiser, desde que também o indivíduo mereça ser protestado. Agora, não vamos querer, de certa forma, trazer a coisa para si como fosse unicamente os malefícios que tem nesse país, fosse exclusividade e uma criação do PT, que não é, que não é. Então, a gente só tem que lamentar realmente, porque vivemos em uma sociedade, em uma democracia, e temos que escutar muitas vezes alguns imbecis, né? Talvez, eu possa até usar um termo que muitos não gostam, mas não gosta de pobre. Porque quem mora lá nos Jardins, quem frequenta restaurante nos Jardins em São Paulo, eu tenho certeza que não é pessoas que moram, que têm o acesso, pessoas que, do Araripe, pessoas do sertão, pessoas que não sabem nem o que é um restaurante desse porte. Então a gente tem que lamentar realmente, porque ainda existem pessoas dessa natureza. E nós temos que conviver com um e com outro. E não pode fazer muita diferença a gente também conviver com um imbecil dessa natureza.
Agora 9 horas e 25 minutos, 9 e 25, voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Polo FM, com apoio do loteamento Maria Vieira, parcelas a partir de R$260 mensais, informações ligue 3731-1226, restaurante Real Bistrô, aberto todos os dias a partir das 11 horas da manhã até 3 da tarde, com cardápio diferenciado para agradar todos os paladares. Real Bistrô é o maior e o melhor do setor de gastronomia da região. Ambiente amplo, climatizado, estacionamento com segurança. Sextas, sábados e domingos funcionando também à noite com pizzas e massas em geral. E tem ainda no Real Bistrô sushi e toda uma culinária oriental, né? Além de pratos à la carte, e tem sempre também música ao vivo no Rota do Mar Complex. Conheça o Real Bistrô. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center. Avenidas asfaltadas, ruas calçadas, rede de água. Informações 3731-9994. É, olha, vende-se duas impressoras de sublimação. São impressoras seminovas. Interessados devem ligar 96497884 ou 91456237, falar com o amigo Jair. Recantos Móveis Planejados, da rua Dr. Cláudio Abílio Aragão. Informações 92648088. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Funcionando das 7 da manhã à meia-noite, medicamentos com descontos de até 50%. Agora também com farmacêutica de plantão. Olha, o Marcos do São Miguel diz que há 6 meses, faz 6 meses que ele tirou a sua RG na Secretaria de Ação Social e não recebeu ainda. Outra reclamação aqui é de moradores da rua Pedro e Paulo. Pede a prefeitura para liberarem a rua, pois já passou o tempo de cura. Algum trecho certamente de conserto, né? E que, ou é a complementação dela? Complementação do calçamento, é isso? Já passou o tempo de cura e não foi aberto ainda. A rua não foi liberada ainda. Um alô também, deixa eu ver aqui. Bom dia para Dunga e todos lá no Algodão, né? Ouvindo todos os dias o programa. Diz que gostaria de saber se todo o dinheiro desses desvios vai voltar para o povo. Bom dia também para Ricardo, pede providências em relação ao terminal rodoviário, que é uma coisa que faz tempo também que a gente reclama aqui, né? Um terminal rodoviário que, para mim, não existe. Aquilo ali você não pode chamar exatamente de um terminal rodoviário, né? Porque é ridículo aquilo ali. Além da localização, né? Um planejamento espetacular, né? Colocar no meio de uma praça aí um terminal rodoviário, há tempo que não existe, né? Uma manutenção. Então, está acabado ali, não pode se chamar de terminal rodoviário, né? Bom, 9 horas e 37, não, terminal já é, né? Rodoviário é que não é. Bom, é o seguinte, Lula ironiza pastores evangélicos, diz ele, jogam a culpa em cima do diabo. Enquanto o governo Dilma Rousseff e o PT tentam enfrentar a pauta conservadora, defendida pela bancada religiosa no Congresso, que tem à frente o evangélico Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, presidente da Câmara, o ex-presidente Lula ironizou em tom de brincadeira os métodos utilizados pelos pastores neopentecostais em palestra a sindicalistas na noite desta de quarta-feira, em um hotel no centro de São Paulo. Lula, bem-humorado, explicava aos sindicalistas que nas ocasiões em que não é possível atender as reivindicações da categoria, a melhor saída é colocar a culpa no governo. Quando, sem motivos aparentes, passou a falar dos evangélicos. Os pastores evangélicos jogam a culpa em cima do diabo. Acho fantástico isso. Você está desempregado? É o diabo. Está doente? É o diabo. Tomou um tombo? É o diabo. Roubaram o seu carro? É o diabo. Disparou Lula, arrancando gargalhadas da plateia. Lula comparou a retórica dos pastores a um processo judicial nos moldes do Mensalão, no qual ex-dirigentes petistas foram condenados por desvio de dinheiro público com base na teoria do domínio dos fatos, que responsabilizou lideranças como o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, por atos de seus subordinados sob a argumentação de que ele tinha o controle da situação. Eu acho legal culpar o diabo, porque é direto. Não tem nem investigação, é direto. O culpado está ali, pronto. É a teoria do domínio do fato, brincou Lula. E o Silas Malafaia, né, naquele tom que só ele mesmo, responde ao ex-presidente Lula. Vamos ouvir.
Olá, minha gente. O ex-presidente Lula, numa reunião com sindicalistas, fez uma ironia com pastores evangélicos. É evidente que Lula não entende nada de igreja evangélica nem de pastor. Ele, lá, na ocasião, fez uma brincadeira dizendo que nós, pastores, o camarada bateu com o carro, é o diabo. Está desempregado, é o diabo. Ficou doente, é o diabo. Você está enganado, Lula. Nós sabemos que o diabo é um ser que odeia o ser humano. Mas nós não tiramos a responsabilidade das pessoas das suas ações. Por exemplo, o Mensalão não foi o diabo, não, foi o PT. A roubalheira escandalosa da Petrobras não é o diabo, não. É o teu partido, é o PT. Aquela roubalheira daquela refinaria de Passadina, do roubo de mais de 1 bilhão, o diabo não. Tem nada a ver com o diabo, é o PT. Outras roubalheiras que ainda não tivemos CPI, que estão escondidas, não é o diabo não, é o PT. Por exemplo, quem cometeu o estelionato eleitoral, enganando o povo, baixando a energia elétrica, para depois explodir no preço, não é o diabo não, é o PT. Outra, não é o diabo que tirou o emprego do povo brasileiro não, Lula. É a política econômica do governo do PT, mais uma vez, que cometeu um estelionato eleitoral vergonhoso. Agora, deixa eu falar uma coisa, Lula, que você não sabe. Na Bíblia, só existe uma coisa que Deus atribui a paternidade ao diabo, a mentira. Está lá em João 8,44. É a única coisa que o diabo criou, que a Bíblia dá paternidade a ele, é mentira. Sabe, quando um homem mente descaradamente, ele se parece com o diabo. Lula, que tal você falar toda a verdade, deixar de enganar o povo brasileiro, que você sempre soube dessa roubalheira e dessa cachorrada e dessa safadeza do teu partido, que você sempre foi o mandão, certo? Não se parece com o diabo não, Lula. A mentira é do diabo. Outra, dizer que dá dízimo e se salvará, que conversa é essa, rapaz? Tu tá falando besteira. Nenhum pastor prega que dízimo salva, não tem isso na Bíblia. Dízimo cumpre uma outra função, salvação. Entregar sua vida a Cristo. E a última pra você, Lula. Eu não te odeio não, viu? Quero deixar bem, ser bem claro aqui. Não tenho ódio de você não. Mas deixa eu falar uma outra coisa aqui pra me encerrar. Lula, você vai entender. Você sabia que Jesus liberta da cachaça? É, Lula. Jesus liberta o homem da cachaça. Porque Satanás usa isso. Quem decide somos nós. O diabo, ele usa as coisas, mas a decisão é do ser humano. Porque ele tem livre-arbítrio e é um ser inteligente. Mas eu queria dizer isso para você, Lula. Jesus liberta o homem da cachaça e transforma ele desse vício miserável. Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia do povo brasileiro. Não vai dar mais para tua bravata enganar a gente, não. Essa tua conversinha fiada e mole, não dá mais, não. Não dá mais para enganar o povo brasileiro, não. Ó, a paciência do povo já tá cheia com vocês de tanta safadeza, de tanta roubalheira, de tanto engano. Acabou, ok? Deus abençoe a todos.
9 horas e 42 minutos, 9h42, depois do intervalo, vamos saber a opinião dos meninos aqui a respeito, né, do que Lula falou e a respeito do que o Silas Malafaia falou também, que não tem raiva de Lula. A gente volta já.
Rádio Debate. Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, lembrando aqui das promoções do Tibúcio, Batatinha 2,49, Maçã Nacional 2,99, Laranja Pira 99 centavos, isso na quitanda do Tibúcio. Na seção de laticínios, continua aí produtos com 50% de desconto. Iogurte Chandelle 99 centavos, iogurte Flan 99 centavos, iogurte grego, a garrafa mel e caramelo 99 centavos, o molico ameixa, garrafa 99 centavos. Tem também no Tibúcio, energético Powerball, litro 5,97, leite em pó camponês integral R$ 2,97, creme cracker vitarela tradicional R$ 1,89, mucilon sachê R$ 2,97, fubá nutrivita R$ 0,63, leite ninho integral instantâneo R$ 8,99, no açougue continua costela de boi por apenas R$ 7,99. Bom, vamos trazer análise aqui do Vamos trazer análise aqui do que foi dito, tanto pelo Lula quanto pelo Silas Malafaia, detonando Lula, Lula fazendo aquela brincadeira e colocou aí, falou nos pastores e tudo mais. Vamos saber aqui do Natário.
Isso é Raul. Eu te digo uma coisa, Silvio, eu sou suspeito de falar isso, porque eu não entendo muito de religião. Só amar Deus sobre todas as coisas, né? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. O Lula vai com uma brincadeira também, que é uma brincadeira de mau gosto, querendo aparecer na mídia. Porque Lula, eu acredito que ele pode tomar uma cachaçinha. Agora, também entender de religião forte, ele também não entende. Aí o Sila Malafaia, né? Já está dizendo o nome, Malafaia é um nome meio feio. Também vai querer aparecer também em cima de Lula. Aí fica isso para lá e para cá, que não resolve nada. E o povo brasileiro é quem está sofrendo, né? Só sofrendo mesmo. Então, eu vou me isentar, porque para mim esse comentário não influiu em nada.
Pois não, Ralph Lagos?
Vê esse comentário eu posso fazer com muita autenticação, né? Eu sou evangélico, né? E eu tenho... a obrigação aqui, Natália, de dizer o que eu tenho, o que eu acho de verdade sobre isso. Certo. Eu vou dizer a verdade em todas as letras, sabe, Natália? Meu amigo Natália Arruda. Veja só. Primeiro, eu acho que errou o presidente Lula quando ele generalizou. Exatamente. Quando ele generalizou, certo? E eu acho que errou o Silas Malafaia quando ele generalizou na defesa também.
Ele não direcionou aqui aos pentecostais, não?
Não sei.
No texto, o texto traz claro aqui. Fala, neopentecostais.
Assim, peraí. Vamos refazer, então.
Fala isso.
Olha como uma palavra muda tudo. Olha como uma palavra muda tudo.
Olha como... Pronto, tá aqui. Deixa eu trazer, então, aqui. Só para repetir, para que, enquanto o governo Dilma Rousseff, tal. Bom, aí fala aqui do evangélico Eduardo Cunha, né? Fala aqui do evangélico Eduardo Cunha, presidente da Câmara. O ex-presidente Lula ironizou em tom de brincadeira os métodos utilizados pelos pastores neopentecostais. Ah. Isso aqui está no site da Época.
Ah, Época então, Negócios. Então muda todo o meu comentário. Neopentecostais. Os pastores neopentecostais são os pastores das igrejas... Universal do Reino de Deus, de R.R. Soares, que é a Igreja da Graça, e os pastores
do Morenão,
lá do Mundial do Reino de Deus. Aí muda todo o meu comentário, senhor.
Chamo com ele o apóstolo, isso é correto?
Não. Primeiro, o apóstolo é quem viu Jesus, Natália. Eu acho que ele nunca viu. Mas ele disse que... Não, ele disse que é apóstolo. Se intitula apóstolo. Eu acho errado. Equivocado. E aí muda todo o meu comentário. Se ele se referiu a pastores da igreja neopentecostais, quais salvas... Agora, aí é raríssimas exceções. Realmente, ele está correto. Lula. Lula. Por quê? Na igreja neopentecostal, a maioria das vezes... Eu digo isso aqui porque... Olha, Silvio... Eu vou logo adiantar, eu não quero ser candidato a vereador, eu não quero que ninguém goste dos meus comentários, eu só quero aqui transferir o que eu acho que é a verdade para a minha sociedade tão amada que é a de Santa Cruz e a da região, trazendo a minha parcela de contribuição. Muitas vezes, nessas igrejas, salvo as exceções, e aí eu estou dizendo, falando das igrejas neopentecostais, e não é das igrejas pentecostais, para que depois ninguém esteja enchendo meu saco aqui. Certo? Estou falando das igrejas neopentecostais e não é das igrejas pentecostais. E outra coisa, para ninguém estar enchendo meu saco, eu estou falando é de pastor, não é de liderado da igreja, não. Não é dos membros da igreja, não. Não é dos fiéis da igreja, não. Estou falando dos pastores. Se você assistir um culto dessas igrejas, R.R. Soares, dessas igrejas do Moreno lá, repare quantas vezes se fala em diabo naquele culto. Repare quantas vezes o diabo é citado naquele culto. Eu, como evangélico, já ouvi várias pregações de pastores dizendo o que Lula disse. O que Lula disse. Agora eu vejo em redes sociais, mesmo um dia evangélico, com a maior hipocrisia do mundo, escandalizado com o que Lula disse. Ora, isso era motivo de piada dentro da igreja. E eu vou contar aqui a piada. Eu vou contar a piada aqui. Que era quando dizia que o diabo estava numa esquina chorando. Léo não conhece. O diabo estava numa esquina chorando.
Conhece o que é o diabo?
Ah, não, a piada.
A história.
A,
né,
piada. O diabo estava na esquina chorando e chegava lá e dizia: O que foi com você, diabo? Não, isso é uma piada que existia. O que foi com você, diabo? É os pastores da igreja evangélica. Tudo é o diabo, eu não aguento mais não. Isso dentro das igrejas evangélicas. Agora hoje, Silvio, é fácil. A hipocrisia reina. Aí eu vejo um monte de gente no Facebook indignado com o que Lula disse, como se nunca tivesse ouvido isso dentro da própria igreja. Até porque a doutrina de algumas igrejas vai de encontro totalmente ao que essas igrejas neopentecostais pregam. Prega. Isso é muito fácil. É muito fácil dizer que é o diabo. Diferente do que fez o rei Davi, por exemplo, que quando errou, hora nenhuma, basta você ler os salmos que ele fez depois da queda dele, quando ele fica com a mulher de Urias, hora nenhuma ele atribuiu ao diabo, atribuiu sim inteiramente a ele o equívoco e a queda, e se prostrou e pediu perdão. Por isso que era considerado o homem segundo o coração de Deus. Não era porque não errava, era porque quando errava sabia reconhecer o seu erro e pedir perdão a Deus. Aí vem o populista Silas Malafaia, que é tão populista quanto Lula. Silas Malafaia critica Lula por tentar manobrar o Brasil, e ele tenta manobrar uma parcela dos evangélicos também. Também. Ora, Silas Malafaia dizer que Deus liberta da cachaça, com um tom de ironia. Primeiro, eu acho que a palavra de Deus nunca deve ser pregada em tom de ironia. Você não vê isso na Bíblia também. E aqui... Não, Jesus liberta de tudo. Jesus liberta de tudo. Então, a palavra de Deus nunca deve ser pregada em tom de ironia. Mas a palavra de Deus... E eu queria pedir aos companheiros para eu poder encerrar meu comentário, para fechar bem. A palavra de Deus, ela liberta de tudo, inclusive, Silas, da soberba, da arrogância, da mentira que você falou, que o Lula mente, liberta também. Mas ela liberta nisso na vida de pastores também. Porque Silas Malafaia, quando ele leva o Mike Mudog para o programa dele, que é um pastor norte-americano, dizer que quem dá R$1.000 vai ser abençoado, eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso na Bíblia. Quando ele fala do dízimo, o dízimo é uma coisa que você vai dar a Deus daquilo que ele já lhe deu. Hora nenhuma na Bíblia se pede, não é moeda de troca não, hora nenhuma na Bíblia se pede para que você dê o dízimo para que você seja abençoado. Não, você tem que dar, porque disso você já recebeu, certo? O dízimo que foi durante centenas de anos criticado pela Igreja Católica, mas um dia eu fui num velório aqui na Igreja Católica, em Santa Cruz, e no altar me espantou: dízimo, Deus quer. Então, a própria Igreja Católica começa a reconhecer a necessidade de se ter o dízimo, porque isso é uma doutrina bíblica. Para quem acredita ou não, é uma doutrina bíblica. Agora, vim de Silas Malafaia, um cara que usou o programa dele para fazer política. Um cara que usa o programa dele para tentar demonizar a Rede Globo. Eu acho que a Rede Globo tem que ser confrontada naquilo que se deve. Mas não você dizer, como ele disse, que nunca entraria na Rede Globo. Então, eu acho, Silvio, eu tinha várias coisas para dizer aqui. Mas a palavra neopentecostal mudou todo o meu conceito sobre a fala de Lula. O que Lula disse já foi dito muitas vezes em púlpitos evangélicos. Agora, é lógico que o momento no Brasil, tudo se pega para se usar de uma forma política. Por exemplo, as pessoas apoiadas por Silas Malafaia nunca mentiram, não, né? Ele poderia, e aí eu acho que está correto exigir de Lula que fale a verdade do Mensalão, mas ele tinha também por obrigação, se ele fala como um representante de um povo que prega a verdade, ele tinha por obrigação que nessa mesma fala ele cobrasse do Aécio Neves falar a verdade sobre o aeroporto lá em Minas Gerais. Ele tinha por obrigação de cobrar que o Serra falasse a verdade sobre o metrô da Siemens lá em São Paulo. Esse Eduardo Cunha não me representa nem aqui, nem em canto nenhum, porque é crente. Eu vou dizer que Marcos Feliciano me representa porque ele é crente. Não, o problema é que nós evangélicos temos que abrir os olhos, porque tem muita gente do PT, do PSDB, de todos os partidos querendo fazer da gente massa de manobra, porque já viram que tem quase 50 milhões de evangélicos nesse país, aqui, e isso se decide uma eleição. Ora, quem não lembra na campanha de Dilma, a mentira vergonhosa do PSDB, dizendo que Dilma ia fechar a igreja, e a avalizada por Sila Malafaia, Silvio. Por Sila Malafaia, que Dilma ia fechar a igreja, que pastor não ia poder fazer culto. Onde é que nós estamos? Nós somos um povo, eu estou falando para você que é evangélico e ouve esse programa aqui, nós somos um povo que temos por obrigação de buscar a verdade, mostrar ela ao mundo, mas nós temos que nos conscientizar de que esses pastores do tipo de Sila Malafaia, do tipo de Eduardo Cunha, não pode nos representar. Eu não vou dizer aqui, Silvio, eu não vou dizer aqui que um cara que, por exemplo, eu vou dar um exemplo fatídico quando ele fala do Petrolão, um dos acusados é o Eduardo Cunha, que é o líder da bancada. Por que ele não cobrou isso, Silvio? Por que Sila Malafaia está querendo fazer política? Porque Sila Malafaia é um político nato que quer manobrar as pessoas. Eu tinha muito mais para falar, mas em respeito aos meus companheiros, eu vou ficar por aqui.
Pois já, o Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, a fala do Ralf, eu já me sinto contemplado na fala dele, mas o que o Lula coloca com relação aos pastores neopentecostais, os quais são líderes religiosos dessas igrejas que o Ralf falou, ela tem um certo fundo de verdade, né? A gente sabe muito bem que as igrejas neopentecostais, sobretudo a igreja Reino de Deus, eles usam o santo nome de Deus em vão, né? É mais uma relação mercadológica, uma relação de mercado, aonde você recebe graças, aonde você trabalha a questão dos sacramentos a partir de dinheiro, a partir de contribuições, a partir de barganhas, a partir de uma série de situações. E dentro desse contexto, existe também as barganhas de ordem política, né? Que inclusive o Silas Malafaia é muito achegado a esse tipo de coisa, né? De para apoiar fulano ou cicrano, né? E se contrapor a Beltrano, nesse caso ao PT, recebe a O Lula, obviamente, o Silas disse que o Lula não deveria mentir. Não é o Lula só que deveria mentir, não. Ninguém deve mentir, né? Isso é um político não deve mentir, né? Agora, um pastor também não deve mentir, não. E a gente sabe que tem muitos pastores por aí, né, mentindo e levando o santo nome de Deus em vão. Essa que é a verdade. Basta você pegar, para você saber se um pastor um líder religioso de denominação cristã, seja ela católica, pentecostal, luterana, o que seja, né? Basta você pegar o histórico de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, e pegar a vida do caboclo, que é o pastor, não é? Ou do padre. E aí você fazer um comparativo. Porque o Silas Malafaia, ele faz política partidária. Cristo não fazia política partidária. Cristo fazia a política coletiva. Não é? Não a política pensando em partido, não a política pensando em poder. Não é? Tanto é que uma das coisas que levou Cristo à morte foi o fato de ele se confrontar com o poder à época. O poder político, o poder religioso e assim sucessivamente. E aí a gente se pergunta, aonde é que está o posicionamento de Silas Malafaia com relação ao poder? Né? Não é com relação ao PT, não. Que o PT não é o único partido do poder, não. Nem é o dono do poder, não. Não é eterno. Nem é eterno. O PT hoje faz parte do poder administrativo. Mas o poder, ele está posto no país desde que o Brasil é Brasil. E a gente não vê esse tipo de posicionamento, de confronto de Silas Malafaia e de tantos outros pastores pentecostais, e às vezes das outras denominações também, dos neopentecostais, se confrontando com o poder. Né? Se confrontando com o poder. E aí o Silas Malafaia, quando ele coloca o posicionamento dele, ele coloca um posicionamento dirigido. Ora, as coisas ruins que existem no país, não é obra e graça exclusiva do PT, não. todos os partidos. Ele deveria, como o Ralf aí colocou, né, colocar dentro da cota dele também lá, da fala dele, o PSDB. Colocar dentro da cota dele o líder da bancada evangélica, que é o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara.
Inclusive quer chamar, convocar o Janot, né, que é o procurador-geral da República, porque já nos citou aí no escândalo da Petrobras também.
Então é uma situação complexa e infelizmente as pessoas entram muito nessa onda, né, porque tem uma série de igrejas que, como o Ralf colocou, né, que utiliza os seus fiéis como massa de manobra. Essa é que é a realidade. Agora, nós temos políticos bons. Difícil, mas temos. Nós temos pastores bons? Temos, obviamente. Aqui, por exemplo, Leone estava falando aqui em off, o pastor João Carlos, né, que partiu dessa para outra. Pastor excelente, um homem que, do princípio da fé, ele fazia toda uma série de atividades de compromisso social para minimizar a situação da pobreza, para minimizar a situação das crianças carentes e assim por diante, né? Nós temos aqui vários pastores interessantes, como, por exemplo, o pastor Josildo. Agora, o Silas Malafaia não representa Jesus Cristo em canto nenhum. E, inclusive, o povo com a apelida de Silas Malacheia, não sei por que danado.
Leandro Souza.
Olha, Silvio José, eu também concordo já com os comentários feitos aqui pelo Carlos. Excelente comentário também feito pelo Ralf. E a gente vê como as coisas é conduzida nesse país, né? Uma verdade dita por Lula, mas aí é interessante distorcer para se tentar colocar uma classe, um grupo muito grande. Ralf citou o número, hoje chega no Brasil a quase 50 milhões de pessoas que se declaram evangélicos. Ora, é interessante ter esse momento mau que a presidente Dilma Rousseff vive, o PT atravessa, é interessante ter 50 milhões também de pessoas contra também, né? A favor do contra. E a gente fica triste como as coisas é distorcida. Ora, se o Lula tem generalizado, estava totalmente equivocado, totalmente errado, totalmente errado. Agora, o que o Lula falou nessa reunião lá num hotel em São Paulo, né, numa palestra, ele disse o que eu cresci dentro das igrejas evangélicas ouvindo muitos pastores dizendo da forma que existe, da forma que muitas vezes o evangelho é vendido aí fora por muitos pastores picareta. Muitos pastores picareta que vendem um evangelho que não está na Bíblia, que literalmente vendem o evangelho. O evangelho é de graça. O evangelho não é para ser vendido, não é para ser comercializado. Muitos pastores pregam em suas igrejas, e aí cabe a você que é membro, a você que é cristão, a você que frequenta, seja qual for a sua denominação, você saber distinguir, saber diferenciar essas coisas, né? Porque ouvir algumas verdades, talvez uma verdade dessa, no momento todo que o PT atravessa, dito por Lula, talvez não seja verdade. Agora, talvez uma inverdade dita por alguns pastores que são picaretas, aí passa a ser uma verdade, porque é pastor, né? Tem uma passagem na Bíblia também que eu poderia citar nesse meu comentário, que aí talvez alguns se chateiem, ou alguns gostem, outros não gostem, mas aí pouco interessa, é a minha opinião. A Bíblia também diz que muitos, né, são chamados, porém poucos escolhidos. Na verdade, e muitos que chamam Senhor, 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 que clamam o nome do Senhor, na hora do juízo final, sabe o que é que o Senhor vai dizer? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, a gente não pode querer misturar as coisas, a gente não pode querer trazer, né, uma situação dessa como se fosse uma exclusividade, como se o ex-presidente Lula tivesse dito o maior dos absurdos que o presidente Lula disse, e na verdade não foi. Se ele tem generalizado, estaria totalmente equivocado. Agora, eu também há de convir que o Silas Malafaia sai em defesa de todos. Então, o Silas Malafaia, qualquer pastor aí que esteja pregando essas inverdades, que esteja praticando essas atitudes,
Saúde, em suas denominações, a responsabilidade também passa a ser do Silas Malafaia, porque ele diz que os pastores não fazem isso. Ora, Silas, nos púlpitos das igrejas é pregado que nós temos que ter cuidado para não ser iludido por muitos que estão com a pele de ovelha, mas é lobo. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Tem muitos que enganam e que sacrificam a fé daqueles fiéis, daqueles inocentes. E aqui eu não estou, Silvio, deixar bem claro, criticando nenhuma atitude de nenhum membro de igreja, de nenhum. O comentário aqui é sobre os líderes, né? Se tratando do Silas Malafaia. Porque você que é membro, você está ali inocentemente, crendo num Deus vivo, mas muitas vezes o seu líder, né, lhe manipula.
Falou fiel que frequenta a igreja.
Que frequenta a igreja.
Esse está isento.
Totalmente isento.
Alguns líderes também, não todos.
Nem todos. Porque aí você está ali cumprindo com o seu papel. Mas infelizmente, alguns lhe usam como massa de manobra, como foi dito aqui, que não deixa de ser uma verdade a questão do Silas Malafaia. Talvez, Silvio, isso do Silas Malafaia ainda seja também essa toda a ironia dele, talvez seja porque ainda não saiu uma concessão de uma TV para ele, que é o que ele tanto almeja. Se amanhã ou depois um governo conceder isso, aí talvez comece a mudar os seus comentários.
Agora 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, com apoio da VRC. VRC, o novo conceito de loja, aguarde. Vem aí, VRC. O Hotel Várzea Grande está preparado para oferecer lazer e descanso para você e sua família. Você vai desfrutar de momentos de lazer com conforto e o clima da Serra de Itacoaritinga. Piscinas, restaurante self-service, com cardápio diversificado aos sábados e domingos, tudo com a organização de Dom e Jane. Contatos 3733-1419. A Brastu, a mais completa agência de viagens de Santa Cruz, vai presentear você neste mês de maio. Adquirindo pacotes de viagens acima de R$1.000 na Brastu, você ganha na hora um rodízio completo na churrascaria Nativa Grill. Não é sorteio, é um presente delicioso na melhor churrascaria da cidade. Brastu, na rua Capitão Pedrosa, sem informações, 3731-5575. Olha, sábado 30, o Instituto de Hematologia do Nordeste, IN, estará mais uma vez em Santa Cruz para mais uma campanha de coleta de doação de sangue, tá? A unidade móvel para captação, né, para que você possa fazer a doação, estará localizado na Praça de Alimentação ao lado do Mercadão, sábado 30, né? Você precisa ter de 16 a 69 anos de idade e pesar acima de 50 quilos para fazer a doação de sangue. Com a gente o Laboratório Patrícia Braga. Laboratório Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais você paga também utilizando o seu cartão de crédito. E lá também você conta com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, a fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Um abraço aqui para... Bom, sumiu agora o nome da pessoa. Fala o seguinte, coloca... Natália vai falar da caixa de ferramenta. E como ele pediu logo cedo aqui, colocasse Nicolau em BG. Então a gente coloca Nicolau.
Deixa eu mandar então meu abraço aqui para o Israel Paquito, que está lá em Pão de Açúcar nos ouvindo.
O Anderson também lá do Calçadão.
O Anderson do Calçadão, para o meu amigo Paulinho Aventura, que está lá no Mato Grosso ouvindo. E também quero agradecer pelo comentário nas redes sociais aqui do meu amigo Paulinho Coelho. Um grande abraço,
Paulinho. Um abraço, viu? Da Casa da Beleza, pessoal da Casa da Beleza, o Gilberto. E Neilda, né? Neilda, Carla Beleza. Ouvindo a gente também, obrigado, viu? Pela audiência. Bom, vai falar da caixa de ferramenta. Então ele pediu no início, agora bota Nicolau, que é a música que eu mais gosto. Ele tem.
De fundo,
É verdade. Então coloca ele de fundo.
Bota, Márcio, pois não. Bota.
Nicolau, caixa de ferramenta. Um momentinho a gente tem que esperar começar a tocar. Escuta só.
Se tiver falta de Zé pra gente fazer o back. Vem cá, Zé Vim, pra gente fazer o back.
Vamos lá, todo mundo. Pronto, agora baixa, deixa o BG, e aí fala em caixa de ferramenta.
Olha, ferramenta construção é o maior sucesso de Santa Cruz do Capibaribe, né? Ao lado do Bonanza, onde você procura tudo para seu imóvel, você está com a casa deteriorada, calçada, quer fazer
casa
uma
deteriorada.
Cisterna, tá aprendendo, rapaz. quer fazer uma
cisterna... O que é deteriorada?
É desmantelada.
É, né, pronto.
Desmantelada, é.
Aí, você tem que falar a linguagem do povo, né?
É, exatamente.
O povo não sabe o que é deteriorado, não, você tem que dizer.
Mas desmantelada. Aí, é desmantelada. Pronto. A casa toda esburacada, né? Aí a gente tem lá a ferramenta construção que tem tudo para a sua construção. Tudo mais barato, melhor preço da cidade, entrega na hora, não é? Aberta aos sábados, e você deve conhecer a ferramenta construção, que é ao lado do Bonanza.
Muito
Silvio,
bem.
Silvio, mas tem uma comunidade de Taquaritinga do Norte, que ela está sendo riscada do mapa de Taquaritinga do Norte. É o sítio Minguaiú, né? O pessoal lá não tem estrada, um carro não vai lá botar água. Aí eu pediria os vereadores de
Taquaritinga.
Vou pedir, não os prefeitos, né? Porque os vereadores são criqui, eles procuram o que fazer. Graças a Deus, né? O vereador Batata, o vereador Giovanni. Vocês dão uma passadinha lá no Minguaiú. É o rabo da gata, o Minguaiú.
Não, é? Se esse juiz pedir ao prefeito, ele não faz, não.
Não, mas ele vai dar um barulho
danado. Critique na câmera lá, Batata, meu amigo.
O Minguaiú está abandonada, né? Abandonado mesmo, né? A Lolinha e o Berlino dizem que para passar um carro na estrada é a maior confusão do mundo. Então, o sítio Minguaiú tem que ser olhado. É danado, né? Tá lá no rabinho da gata, mas quando chega na eleição, os caras
lá. Vamos lá, pedindo lá.
Deixa lá, vai lá, Giovanni.
Lolinha e o Berlino, obrigado.
Comercial Holanda, lembrando que tá a partir de agora, de terça a sábado, funcionando também. Não fecha para o almoço, viu? Comercial Holanda, não fecha para o almoço de terça a sábado. E aos sábados funciona também até às 4 horas da tarde. Então vá lá comprar um presente para o seu amor. Agora, dia dos namorados, na Comercial Holanda, na Avenida José Moraes. Assim você assenta, 3731-1499. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.
Tchau.
Rádio Debate Polo FM.